Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você, meu amiguinho ou minha amiguinha, já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast ele é feito exclusiva e carinhosamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que, que a matemática existe. E por isso que eu tô aqui com o Léo Mogli, que é professor de matemática e também faz os podcasts Big 3, Stand Up e Entre Cactos e Suculentas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Tio Mogli.
Eu que agradeço.
É um prazer ter você aqui, Tio Mogli. Olha só, então para começar o nosso papo, queria que você explicasse então para os nossos ouvintes como e por que a matemática foi inventada.
Então, a matemática, como a gente conhece ela hoje em dia, ela foi inventada por volta de 3.500 a.C., lá no Egito Antigo, ali no Império Babilônico.
Uau.
Mas muito da matemática que a gente conhece hoje, os números, por exemplo, só ganhou um grande desenvolvimento por causa da imprensa. Porque se você for parar para olhar, por exemplo, os números eles eram uma coisa que variava de lugar para lugar e era difícil você estabelecer um padrão. Graças ao advento da imprensa, a gente conseguiu padronizar e a gente tem os números que a gente conhece como hoje.
Perfeito, perfeito. E dá para a gente dizer, então, dentro desse contexto, dentro desse espaço-tempo que você mencionou, que então a matemática sempre existiu, ou não?
Sim, a matemática sempre existiu a partir do momento que o ser humano deixou de ser um ser nômade e passou a habitar um local fixo. Por quê? Porque ele precisava fazer medida das coisas, contabilizar quantos animais eles tinham. Tenta fazer isso sem você saber o conceito de número. Uhum. Porque hoje em dia, a gente sabe o que significa 1, a gente sabe o que significa 10, 1 milhão, 50 mil. Mas imagina que você tem alguma coisa na sua mão, uma quantidade, mas você não sabe o conceito de número. E você precisa falar para uma outra pessoa. Então, os humanos começaram a fazer paridade.
Uhum.
Por exemplo, se você tinha 5 galinhas, você pegava 5 pedrinhas. E assim, o pastor, quando ele saía com as ovelhas, ele carregava um saco de pedra e contabilizava de forma espelhada o total de ovelhas. Se ele, quando voltasse, tivesse pedra sobrando no saco, significava que ele tinha deixado uma ovelha no meio do caminho. Então, ele sabia que ele precisava voltar.
Perfeito, perfeito. É um exemplo prático de aplicação da matemática. Muito bom. E por que, Tio Mogli, que as pessoas, de maneira geral, acabam achando matemática uma coisa tão complicada? E eu me incluo, inclusive, nesse seleto grupo de pessoas que acham matemática uma coisa um pouquinho complicada.
Samuel, você sabe falar alemão?
Não. Só você falar Duncan, que é obrigado, só isso.
Então, a matemática, ela nada mais é do que uma linguagem. E quando você tenta ir para um outro país que você não conhece a linguagem, você não consegue se comunicar bem e você não consegue entender a estrutura da conversa. E a matemática, ela é uma linguagem que é cheia de estruturas que dependem de outras conexões. Ou, no caso da matemática em si, ela precisa de toda uma lógica que existe. É por isso que quando a gente aprende a matemática, a gente está sempre revisitando conceitos que a gente viu anteriormente, porque é como se a gente estivesse construindo uma casa com vários tijolinhos.
Existe uma teoria, ou não uma teoria, mas um dito popular, de certa forma, que é que a gente aprende um monte de fórmulas na escola, né, no colégio e tudo mais. Nossos amiguinhos e amiguinhas que estão ouvindo isso hoje, com certeza já vivem isso no dia a dia, mas tem muita gente que fala assim, mas isso não serve para nada e tal. A gente sabe que, evidentemente, a matemática é fundamental na nossa vida, no dia a dia, mas aonde que a gente pode, de alguma forma, usar essas fórmulas todas que a gente aprende no nosso dia a dia, na prática?
Então, Samuel, a gente não vai usar todas essas fórmulas que a gente aprende na escola. A ideia do ensino no Brasil é ele ser uma coisa mais completa. para que se você chegue lá na frente, na faculdade, e você, não é isso que eu quero fazer da minha vida, você não precise passar por todo o processo da educação novamente. Então você tem um conhecimento amplo sobre tudo. Talvez você não vai usar todas aquelas coisas que você aprendeu, mas talvez você pode usar. E tem uma outra coisa também que é importante, é que a ideia da matemática é que você consiga observar as coisas e definir padrões, definir regras, porque a matemática, ela quer que você entenda o mecanismo das coisas. É por isso que a gente aprende matemática e é por isso que a gente aprende todos os conceitos conectados a ela.
Excelente. Na verdade, essa foi uma das melhores explicações que eu já ouvi sobre por que, que a gente tem tanta fórmula e, de fato, e a gente vai usar ou não. Enfim, existe toda essa coisa, esse olhar, né? Não, você vai usar sim, então... E, de fato, a gente tem um ensino mais abrangente, né? Que nos prepara de maneira mais quantitativa, digamos assim, né? A gente absorve mais informação. E claro que a gente pode usar ela, sim. Depende muito da aplicação prática da vida de cada um. Mas é claro que isso quem vai dizer é o nosso futuro, efetivamente.
Exato. Por exemplo, na biologia, a gente aprende o transporte do DNA e do RNA. Mas não significa que a gente aplica isso na nossa vida. O que acontece é que a gente já tem um estigma tão grande na matemática que aí a gente só reforça essa questão de que eu não gosto, eu não vou usar isso pra nada.
É, perfeito. Bom, você sabe, Tio Mano, que o nosso podcast ele é um exercício de imaginação e a gente invariavelmente coloca os nossos convidados em saias justas aqui com o objetivo prático de imaginar cenários hipotéticos, muitas vezes até caóticos. E aí, nesse caso, a gente gostaria de fazer essa pergunta pra você, que é... Ao seu ver, o que aconteceria com o nosso mundo se não existisse matemática?
Eu poderia virar e falar para você assim, Samuel. A gente não teria esse podcast, a gente não teria arquivos de MP3, a gente não teria redes sociais, porque tudo isso é graças à matemática. Mas eu vou para uma coisa mais simples. Uhum. Se você está sentado, você está numa cadeira, certo?
Sim.
E antes da gente chegar na cadeira, a gente chegou no banco. Uhum. E o banco mais simples que existe é um banco de três pés. E esse banco de três pés, ele obedece um dos melhores e maiores conceitos da matemática, ao meu ver, porque independente de qual superfície você coloque esse banco, ele sempre vai estar equilibrado. Por quê? Na matemática, quando a gente está falando de geometria espacial, a gente tem um conceito que, por três pontos quaisquer no espaço, a gente só consegue passar um único plano. E graças a esse conceito, você não fica numa cadeira ou num banco de três pés bambos. Se por um acaso você quiser ampliar para um banco de quatro pés ou uma cadeira de quatro pés, a matemática ela é fundamental para que você tenha um banco e esse banco não fique bambeando. Ou seja, esse banco tenha os quatro pés perpendiculares ao assento.
Bom, então é por isso... E existe matemática. Olha só, Tio Mogli, muito obrigado de novo pelo teu tempo, pela disponibilidade. E como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, antes da gente encerrar, a gente gostaria de conhecer um pouco mais do teu trabalho, que você divulgasse aí os seus links, como é que a gente consegue, não só as crianças, mas os papais e mamães aí que queiram conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que a gente faz para conhecer mais aí sobre o Tio Mogli?
Quem quiser trocar uma ideia comigo falando sobre matemática ou qualquer outra coisa da vida, é só me encontrar no Twitter em @leo_mogli. Agora, se você quiser saber um pouco de basquete, é só me procurar no podcast Big 3. Se você quiser saber um pouco de cactos e suculentas, que são um pouco da minha paixão, é só você procurar por Entre Cactos e Suculentas em todos os agregadores e nas redes sociais que a gente está lá. E agora, se você gosta de um stand-up e quer uma sugestão, é só você procurar por próximo stand-up que você encontra também lá.
Aliás, esse do stand-up eu conheci agora de pouco, já virei fã, já tô aqui fazendo a minha listinha para acompanhar o próximo programa, a próxima indicação de show que você tá sugerindo lá. Muito bom mesmo. Legal, Tio Mogli, mais uma vez, obrigado aí pelo teu tempo, foi um prazer conversar contigo e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Chamando, tô aí.